בעזרת השם, דף חב זין, תתת ג'ינידה, עולה פסור בביזן ובדף שלום עליכם. סתמוס דף חב ערמות בית, נאויתה ואני אג'בן, שובה מנהי רבי יוסי בן שאול מרבי. פרונטו הוא סבי פרלבי. המפלת דמות הורי ושיליה אמר, תאין ג'אביו, ולמורי דעלו זהו כקונסידרד ומפטו, ela tem impureza do parto. Se é menino, é uma semana de impureza. Se é menina, são duas semanas de impureza. E saiu do ventre da mulher algo que parece um corvo. E depois saiu a placenta. Esse é o caso hipotético da pergunta. Então, esse corvo que saiu, algo que parece um corvo, não transmite a impureza do parto. Porque, como a gente já viu anteriormente, algo que parece um animal não é considerado um feto normal, então não tem impureza do parto. A pergunta é que saiu a placenta depois. Então, será que a gente associa essa placenta ao corvo? Ou então não tem impureza do parto? Ou será que a gente diz que não, saiu algo que parece um corvo e não tem impureza do parto? A placenta deve ser que é de um feto normal que se decompôs. Então tem impureza do parto? Essa é a pergunta. Então, Amalei, então falou Rebbe, Entolin elabedavar shesh biminor shilia. Falou Rebbe o seguinte, em que situação a gente associa, atribui a placenta ao que saiu, que não parece um ser humano? É só se isso que parece um animal, parece com um animal que tem placenta. O corvo não nasce com placenta. Então, falou Rebbe, nesse caso, a gente diz que o corvo é uma coisa, a placenta refere a um outro feto que se decompôs. Então tem impureza do parto. Kshurabomal perguntou o sábio, o que acontece se a placenta que saiu está amarrada ao que parece o corvo? Será que nesse caso a gente atribui ao corvo? Amalei davar she'enosh alta, falou Rebbe, você me perguntou algo impossível. Uma vez que o corvo não nasce com placenta, essa placenta é de um feto, não é desse corpo. Eita, uma pergunta para Rebbe. Hamaperet min behema chayav ve'of. Vechilia imaem. Saiu do ventre da mulher algo que parece um animal doméstico, ou um animal selvagem, ou um pássaro. Então não tem impureza do parto por causa disso que parece um animal, mas saiu a placenta depois. Fala a Braita. Bisman she'ashilia shura imaem, en choshishim levlad acher. Se a placenta está amarrada ao que parece um animal, então a gente diz a placenta que tem a ver com esse animal, desse animal. Então não tem impureza do parto, não tinha um feto normal. Se saiu isso que parece um animal e separadamente saiu a placenta, a gente avalia que essa placenta é de um feto normal que morreu no ventre e se decompôs. Então tem impureza do parto. תארני מטיל עליהם חומר שני ולדות, שאני אומר שם הנימוח שפיר של שיליה, ונימוח שיליה של שפיר. Então, em resumo, a gente avalia que essa placenta que saiu não é da placenta desse que parece um animal, é a placenta de um feto normal, então tem impureza do parto. Isso não é como o Rebbe. Rebbe diz que não é possível que algo que pareça um pássaro saia amarrado a uma placenta. E essa Breta falou que sim. Isso que parece um pássaro não é um pássaro. É um ser humano que passou por alguma mutação e parece um pássaro, mas pode ter placenta. Amará Barshila, Amará Matna Marshmer falou sábio. Masé vetaluita shilia bevlad adasaremi. Aconteceu uma vez, saiu um bebê do ventre, e depois de 10 dias saiu a placenta. Então, falou Shmuel, os sábios disseram, a impureza do parto começa quando o bebê saiu. Isso que saiu a placenta depois de 10 dias, é a placenta desse bebê. Então, não acrescenta a impureza do parto. Velo amru tolin ela bexilia aba acharavlat. Explica, isso que a gente falou, que a gente atribui a placenta a esse bebê que saiu, é só se primeiro saiu o bebê e depois a placenta. Isso é o normal. Se primeiro sai do ventre a placenta e depois sai um bebê, a gente fala que a placenta refere a um feto que se decompôs e o bebê é uma outra impureza do parto que começa quando o bebê sai. Então, por exemplo, você saiu uma placenta primeiro, a mulher já tem impureza do parto. Depois de 10 dias saiu uma menina, então a partir desse momento a mulher vai ter impureza do parto mais 2 semanas. Amar Abba Barbarhan, Amar Abba Yohan, falou o sábio, Maase Veteruita Shiliah Bevlat Ad Hav Gimer Yamim. Aconteceu uma vez que saiu o bebê primeiro, e depois de 23 dias saiu a placenta, e os sábios disseram, essa é a placenta desse bebê que saiu, a impureza do parto começa só quando o bebê saiu, e termina depois de 1 ou 2 semanas, dependendo se é menino ou menina. Mesmo que a placenta saia depois de 23 dias, não acrescenta a impureza do parto. Amar Leira Yosef, Ad Hav Dalet Amartlan. Falou Leira Yosef para Rabba Barbarhana, você tinha me dito uma vez que a placenta tinha saído depois de 24 dias. Agora você diz 23 dias. Então, Amaravacha Beredravavira Amaravitzhak. Fala o sábio. Maase Vinishta Vlad Achar Havero Lamed Gimelio. Aconteceu uma vez que um bebê saiu do ventre e depois de 33 dias saiu um outro bebê. Amar Leira Yosef Lamedalet Amartlan. Falou para você, para Navarra, você tinha pedido uma vez que tinham passado 34 dias. E agora você diz que são 33 dias que passaram. Então, saiu um bebê primeiro, depois de 33 dias ou 34, saiu um outro bebê. Analisa a Gemara. Ani chaleman de amar, yoledet le tisha, yoledet le mekutei. Então, a gente vai mais para frente isso, melhor. Em resumo. Os sábios disseram o seguinte, quando uma mulher está grávida e ela vai dar à luz no 7º mês de gravidez, ela pode dar à luz qualquer dia do 7º mês. Digamos, o bebê está pronto para nascer no 7º mês, ele pode nascer qualquer dia do 7º mês. Um bebê que nasce no 8º mês, falam os sábios, ele normalmente não sobrevive. E um bebê que nasce no 9º mês, existe uma discussão, se ele nasce quando... exatamente quando o 9º mês termina, ou também a gente fala que o bebê pode nascer no 9º mês a qualquer dia. Então, se o bebê vai nascer no 7º mês, ele pode nascer qualquer dia do 7º mês. No 8º mês, o bebê não sobrevive, normalmente. No 9º mês, existe uma discussão se é normal que o bebê nasça a qualquer dia do 9º mês, ou o normal é que ele nasça no final do 9º mês. Então, tudo bem conforme a opinião que diz que é normal que o bebê nasça qualquer dia do 9º mês. Não exatamente no final do 9º mês. Aí dá para entender o que aconteceu. Mas que achat lá, echad negmerat suratô le sof tshivá, ve echad negmerat suratô le tchilat tishá. Aqui um bebê nasceu 33 dias depois do outro. Então, tudo bem? O primeiro bebê estava pronto no final do 7º mês e nasceu. O segundo, ele só ficou pronto para nascer depois de 33 dias, no começo do 9º mês. Tudo bem. Ele lemanda Mario Ledes de Tisha e na Ledes de Mekutaim. Mas tem outra opinião que diz que quando o bebê vai nascer no 9º mês, ele nasce no final do 9º mês. Como é que se explica isso? Então, o segundo nasceu no final do 9º mês. Então, o primeiro nasceu no 8º mês, 33 dias antes. Mas a gente falou, e os sábios dizem, que esse bebê não sobrevive. Então, como é que pode ser que os dois sobreviveram? Esse foi o caso, que os dois sobreviveram. E um nasceu no final do 9º mês, exatamente. E o primeiro nasceu no 8º mês. E também, se o primeiro nasceu no 7º mês, o segundo, ele vai nascer 33 dias depois, vai ser na metade, no começo do 9º mês, não no final. Se o primeiro, então, como é que se explica isso? Se o primeiro nasceu no começo do 7º mês, o segundo nasceu 33 dias depois, que é no começo do 8º mês e não sobrevive. Se o primeiro nasceu no final do 7º mês, o segundo vai nascer no começo do 9º mês e falou essa opinião que isso não acontece. Então, como é que se explica isso? Então, conclui a Gemara que esses dois episódios têm os números trocados de dias. O primeiro episódio que a gente falou é que nasceu um bebê e depois saiu a placenta. Então, o que aconteceu lá é que primeiro saiu o bebê E depois de 33 dias saiu a placenta. Os 33 dias se refere ao caso da placenta. E e o outro episódio que saiu um bebê e depois saiu outro, é que o segundo saiu 23 dias depois. Então tudo bem. O primeiro nasceu no começo do sétimo mês e o segundo nasceu 23 dias depois, também no sétimo mês. Todos concordam que no sétimo mês que o bebê vai nascer, pode nascer a qualquer dia. Toda a discussão de antes era sobre o nono mês. Amarav Avin, Amarav Ada, Amarav Menachem, Ishkvar Sharim, Gamelam Beit Sharim, falou sábio. Maaseh v'nishta'a Vlad, Echad, Achar Chaveiro, Shlosha Chodashim. Aconteceu uma vez que a mulher deu a luz, e depois de 3 meses deu a luz outra vez. Varem Yoshvim Lefanenu Bebet HaMidrash. Esses dois bebês estão sentados conosco no Bebet HaMidrash. O Manino, quem são? Yehudá e Hizkia Bnei Rabi Chiya. São Yehudá e Hizkia, os filhos de Rabi Chiya. Pergunta: Vamar Mar, Eni Shemita Beret Vechozer do Midamer. Falou a Breta: a mulher não tem como engravidar se ela está grávida. Então, como é que um nasceu de 3 meses depois do outro? Amar Abai, Tipa, Hata Itaven Itrakar Stein, Echad Nigmerat Suratu Betrilat Shiva, Vechad Besov Tisha. Fala Abai, são gêmeos. Uma gota se dividiu em duas, então são dois bebês separados. Um ficou pronto para nascer no final, no começo do sétimo mês. O outro ficou pronto para nascer 3 meses depois, no final do nono mês. Um no começo do sétimo, o outro no final do nono. Então são 3 meses de diferença: sétimo mês, oitavo mês e nono mês. Shiliah Babait, Abait também. Voltando ao caso da placenta que a gente viu. Saiu do ventre da mulher uma placenta e não tinha feto. Não tinha bebê. Falou, está na cama. O recinto tem impureza do falecido. Fora Bishimon que não. Tanto vai falar a breta sobre isso. Shiliab Abait, Abait também. Losha Shiliab Vlad. Era Shem Shiliab Shem Vlad. Fala, está na cama. Era Bimeir, deveria Bimeir. A placenta saiu, não, o recinto se impurifica. Não porque a placenta é um falecido. A placenta não é um falecido. Mas só tem placenta se o feto se formou. Tinha um feto, por isso tem placenta. Agora não tem mais feto, é porque o feto se decompôs. Ele morreu e se decompôs, então tem impureza do falecido. Vamos explicar melhor o que disse primeiro na sequência. Rebi Yosef, Rebi Davi, Rebi Shimon, Metarim. Fala Rebi Yosef, Rebi Davi, Rebi Shimon que não. O recinto não tem impureza do falecido. Amrun e Rebi Meir falaram para Rebi Meir. E até Moté, Sheimot, Tziu, Basefel, Lebet, Achitzon, Sheu, Taor. Você não concorda conosco que se pegam essa placenta e levam para um segundo recinto, o segundo recinto não tem impureza? Amar Emaval falou Rebi Meir que sim, ele concorda. Velama, por quê? Por que no próximo recinto levaram a placenta para o próximo recinto? Por que esse recinto não se impurificou? E Ficheno, porque fala Miro, o feto já está completamente decomposto. Amrulo, que Shem Sheno bebait achitzon, que Acheno bebait aprimi. Então falaram Abiu Serebidera Bishimon, a mesma coisa no primeiro recinto. Ou seja, os sábios avaliam que o feto morreu no ventre, se decompôs completamente no ventre e saiu decomposto já. O feto decomposto não tem impureza. Então, por que Rebi Meir diz que no primeiro recinto tem impureza do falecido? Amalem enodome nimok pamachat lenimok shtepeamim. Fala Rebi Meir, ele avalia que acontece o seguinte: quando o feto ele falece no ventre, ele começa a se decompor no ventre, mas ele não se decompõe por completo. Então, quando a placenta saiu, saiu com parte do feto, então tem impureza do falecido, tem um pedaço ainda. Depois, com oxigênio, com a placenta, isso se decompõe rapidamente. Agora, quando abriram a placenta, já viram o feto decomposto. Mas tem impureza do falecido no recinto, porque saiu um pedaço considerável. Depois, quando tá com a placenta que sai do ventre da mulher e logo levam para um outro recinto. Farmir tem duas situações aqui. Tem a decomposição do ventre, e tem mais isso que o feto saiu, e foi levado para outro recinto, então ele se esfregou na placenta e também tem oxigênio. Então, quando chegou no próximo recinto, a gente avalia que já estava completamente decomposto. Então, o primeiro recinto, Faramir, tem a impureza do falecido, porque saiu um pedaço do feto do ventre. Depois se decompôs. Quando chega no próximo recinto, já não tem mais. E, assim, Faramir, Rebbe Yossi, Rebbe Dan e Rebbe Shimon dizem que não, eles avaliam que o feto se decompõe completamente no ventre, já saiu decomposto, então não tem impureza do falecido, não tem tumat me, tumat ohen, também no primeiro recinto. Vamos entender tudo isso melhor. Yativ Rav Papa Ahoreira de Rav Bibi Kameh de Rav Amuna. Rav Papa estava sentado atrás de Rav Bibi e eles estavam lá estudando com Rav Amuna. Veati Vekamar e Rav Amuna falou: Mas tema de Rav Shimon, por que Rav Shimon diz que se o feto sai completamente decomposto, não tem impureza do falecido? Porque essa decomposição, esses resíduos, são do feto. É resíduos do falecido transmitem a impureza. Por que Rabbi Shimon disse que não? Então, Kassavar, Koutu, Mash, Nitarev, Ba'am, Minachem, Betela. Fala para o mundo explicando Rabbi Shimon. Se você pega esses resíduos do falecido e mistura com alguma outra coisa, a impureza do falecido desaparece. Então, saíram esses resíduos do feto do ventre, mas misturados com o sangue do parto. Então não tem mais impureza do falecido. Esse é o motivo de Rabbi Shimon. Quando tem essa impureza que se mistura com outra coisa, a impureza do falecido se cancela. Amar leu Rav Papa, anu nami tamayu de Rabbi Da, de Rabbi Yossi. Disse Rav Papa, então assim também sustenta o Rabbi Da e Rabbi Yossi, que falam a mesma coisa do que Rabbi Shimon. Então, a rico a lei. Mas na pshita, os outros alunos que estavam lá riram de Rav Papa. É óbvio. A Breta falou que Rabbi Shimon, Rabbi Yossi e Rabbi Da concordam. Então é claro que eles vão dizer a mesma coisa que Rabbi Shimon. Por que Rav Papa tem que falar isso? Amar Rav Papa, filho que amir talim ainis, verão nisto a camera be. Mishum sheneemar im navalda beit nasev ezamot yad lape. Foi Rav Papa, mesmo que algo parece óbvio para as pessoas, é importante esclarecer com o professor, com o rabino. Ou seja, mesmo que realmente parece que Rabbi Da e Rabbi Yossi concordam com Rabbi Shimon também no motivo, mas é importante esclarecer, mesmo que algo que parece óbvio, esclareça com o professor, esclareça com o rabino, para que você não entenda errado. Ou seja, fala Rav Papa, mesmo que Rabbi Yossi e Rabbi Da falaram a mesma coisa que Rabbi Shimon, mas eles falaram a mesma lei. Falaram essa lei, que se o feto sai completamente decomposto do ventre, não tem impureza do recinto. Mas não é tão óbvio que eles falam essa mesma lei que Rabbi Shimon pelo mesmo motivo. Pode ser que eles falam a mesma lei que Rabbi Shimon por um motivo diferente. Então, Rav Papa quis esclarecer, confirmar com Rav Amuna que eles concordam com Rabbi Shimon na lei e também no motivo. E os outros alunos falam que isso é praticamente óbvio. Beaza Rabbi Shimon Letame. Então agora vamos trazer melhor a opinião de Rabbi Shimon. Letame fala breta. Melotar vad rekav shenafal etuho afar kolshu. Também. Então, as cinzas do falecido também transmitem impureza. Se tem melotar vad. Melotar vad é como melohofnaim. São duas mãos cheias de cinzas do falecido. Tem impureza do falecido, tem impureza do recinto, etc. Fala Tanakama. Se tem esse volume mínimo de cinzas, as duas mãos cheias de cinzas, que transmitem a impureza, menos do que isso não transmite a impureza. Se mistura, se acrescenta a terra, não, conforme está na cama, ainda tem a impureza do falecido. Tem agora essas duas mãos cheias de cinzas do falecido e acrescentaram terra, ainda tem a impureza do falecido. Rabbi Shimon Metaer, Rabbi Shimon diz que não tem mais. Você acrescenta terra nessas cinzas, não tem mais a empresa do falecido, se cancelou. Mas tem uma de Rabbi Shimon, por que Rabbi Shimon disse isso? Então, Amaraba, Ashkartinu Berabanan de Beiraf, de Ato Vekam. Disse Rabba, uma vez ele estava lá passando e escutou o que os alunos estavam dizendo. Efshar shelo irbu shte predot afar al preda achat shel rekav. Vechal sirlei. Os alunos explicaram o que disse Rabbi Shimon da seguinte forma. Se você tem a quantia mínima de cinzas que impurifica, menos do que isso não. E acrescenta um pouco de terra. Então o que acontece é que tem duas partículas de terra que se misturam com uma partícula de cinzas, um grão de cinzas. Então tem maioria de terra nessa mistura e minoria de cinzas. Dois grãos de terra e um grão de cinzas. Então tem Biturberov. Maioria, terra, cancela a minoria. Esse grão de cinzas foi cancelado. Então se resulta que tem menos do que Melotarkav de cinzas, porque um grão foi cancelado. Assim que os alunos quiseram explicar a Bishima. A mina leu Adera, Foraba, que não? Não é esse o motivo. Falou o contrário. E Fshat Shinui Ribushte Predotrekav, a Predahat, a Far. Você pode falar o contrário? Se tem esse volume de cinzas e um pouco de terra, por que você não fala que aconteceu? É o contrário. Dois grãos de cinza se misturaram com um grão de terra e cancelaram o grão de terra. Então, se isso que aconteceu, dois grãos de cinza cancelaram um grão de terra, é como se tem um grão a mais de cinzas agora. Esse grão de terra se transformou em cinzas. Então, esse não é o motivo de Rabi Shimon, que tem essa situação dos grãos. Ela maraba, então fala Araba, aí no tema de Rabi Shimon, sofoque trilatu. O motivo de Rabi Shimon é sofoque trilatu. Matrilato nasalo davar acher gangilon, avsofo nasalo davar acher gangilon. Fala Bishimon, a situação das cinzas do falecido, com relação à lei da impureza do falecido, é a mesma lei do que o corpo do falecido. Então o que significa isso? Maihi de Tere, fala Breda. Eis eu meti es lorekav. Veis eu meti en lorekav. Fala Breda, qual tipo de situação as cinzas têm impureza do falecido? Qual situação não tem? Então, fala Breta. Nikvararum, Berun Shelshaish, Olga Beritzpa Shelavanim. Se o falecido foi enterrado sem roupa, num caixão de mármore, ou em cima de pedras, Zeumet Eslorekav. Isso é um falecido que, quando ele se decompor, as cinzas dele vão transmitir a impureza. Nesse caso, ele não tem roupas. Então, e sabe um caixão que não se decompõe, um caixão de mármore ou pedras? Então, o falecido vai se decompor e as cinzas vão ser 100% cinzas do falecido. Sem nenhuma mistura. Essas cinzas transmitem a impureza do falecido. Vezel metchen do recavo. Qual tipo de cinzas não transmitem a impureza? Nikvar bek sutom, ou peron sheletz, ou algaber itzpach televenim. Zel metchen do recavo. Num caso que o falecido foi enterrado com roupas, ou num caixão de madeira, ou em cima de tijolos, são coisas que se dissolvem, coisas que se decompõem, a madeira se decompõe, as roupas se decompõem. Então, enquanto o falecido está se decompondo e se transformando em cinzas, as roupas também, o caixão também. Então, nesse caso, as cinzas não transmitem a impureza do falecido. As cinzas só transmitem se se decompõem só as cinzas do falecido. Se se decompõem junto com outra coisa, então são cinzas do falecido com cinzas de outra coisa, pó de outra coisa, então não tem impureza do falecido. Então diz Rabi Shimon, a mesma coisa no final. Se tem só cinzas do falecido e você acrescenta outra coisa, isso cancela a impureza. Assim como durante a decomposição, se tem outras cinzas se misturando, cancela a impureza. Assim também, se você pega as cinzas no final e você mistura outra coisa, cancela a impureza do falecido. Complementa a Braita. Isso que a gente falou, que as cinzas do falecido transmitem a impureza, é só se todo o corpo do falecido estava inteiro e se decompõe. Mas se, digamos, o sujeito faleceu assassinado com uma faca, então ele perdeu parte do corpo dele, perdeu sangue, perdeu outras partes da carne, talvez. Então, quando ele se decompõe, ele não se decompõe inteiro, não tem impureza das cinzas. Gufa, voltando a isso que a gente viu. Melotarvad rekav shenafal etocho afar kol shutame. Tem a quantia de cinzas que impurifica e caiu lá a terra, falta na cama, continua impurificando. רבי שמעון מתאר פעד רבי שמעון כנאום קנסלו האימפרזה דו דסינזס. מלות הרבד רקב שנתפזר בבית, הבית תמי. אוטרו קזו. צ'ינה קונצ'טי סינזס אימפורה, כסה סינזס ספליארם דיטו ג'ומה קזה. Estavam fora da casa e o vento, digamos, soprou as cinzas para dentro da casa. Estão espalhadas. Falta na cama, a casa contém a quantia impura de cinzas, melot arvad. A casa está impura. Rabbi Shimon Beitair fala a Rabbi Shimon que a casa não está impura. Então, fala uma tzricha. A Breda tem que trazer essas duas discussões nesses dois casos. O primeiro caso é que tem cinzas que caiu na terra. O segundo caso é que as cinzas se espalharam no recinto. É necessário porque não podemos deduzir um debate do outro. Se a Breda só tivesse trazido o primeiro debate do caso da terra, daí que Amri Rabanan Mishum de Machnif, eu poderia falar só nesse caso disseram Hachamim que as cinzas transmitem a impureza. Porque tem o volume junto das cinzas do falecido. E tem terra também. Então, nesse caso, falaram Hachamim, a terra não faz diferença. Tem aqui um volume com a quantia que impurifica. Então, impurifica. Mas eu poderia falar errado. Se a Breda não tivesse trazido o segundo debate, eu poderia falar, no caso, que as cinzas entraram num recinto e se espalharam pelo recinto, eu poderia falar, nesse caso, o Tanakama concorda com o Rabi Shimon, que o recinto não tem impureza. Porque nesse caso, não tem nenhum momento que tem um volume de Melo Hofnai, Melo Tarvá, junto, embaixo de um teto. Isso está espalhado. Uma parte do teto está sobre uma parte das cinzas, outra parte sobre outra parte das cinzas, assim por diante. Então, falar, nesse caso, o Tanakama concorda com o Rabi Shimon, que uma vez que não tem um volume junto das cinzas, o Melo Hofnaim junto não transmite a impureza. Por isso a Breda traz o segundo debate. Para falar que mesmo no segundo debate, Tanakama discute com o Rabi Shimon e diz que sim, no total tem o volume embaixo de um mesmo teto, então tem a impureza do recinto. Veyash Muinan Beha, e se a Breda só tivesse trazido o segundo debate, que as cinzas se espalharam, Beha Amar Rabi Shimon de Mahir, Então, se a Breda só tivesse trazido o segundo debate, eu poderia falar errado. Só nesse segundo caso, que as cinzas se espalharam, disse Rabi Shimon, que o recinto é puro. No primeiro caso, que as cinzas estão juntas e tem terra também, eu ia falar errado, sozinho. Que Rabi Shimon concorda com Tanakama, que nesse caso as cinzas impurificam. Por isso a Breda traz também o primeiro caso, para dizer que mesmo no primeiro caso que as cinzas estão juntas e tem terra também, Rabi Shimon diz, tem algo a mais nas cinzas, a empresa das cinzas se cancela. Tanã, assim temos que ler aparentemente. Para a Mishnah. Melot arvad veod afar betakvarot tamim. Se tem um volume de cinzas que impurifica, cinzas do falecido, e tem junto terra do cemitério, fala Tanakama, isso ainda transmite a impureza. Rabi Shimon metai, fala Rabi Shimon que não transmite a impureza. Mas então, aí o de Rabana, por que Ramim falaram que sim transmite a impureza? O motivo é claro. Se você tem o volume mínimo de cinzas que impurifica e acrescenta a terra, ainda tem aqui o volume mínimo que impurifica, então transmite a impureza. Então, hasta de amar tama de Rabi Shimon mishum sofok et chilato. Gabi shilia maitam. Como a gente falou, Rabi Shimon discute com Tanakama. Rabi Shimon diz que a situação das cinzas é a mesma do que a situação do corpo do falecido. Ou seja, assim como se o falecido se decompõe junto com a roupa, não tem impureza das cinzas. Assim também, se você pega as cinzas e mistura a terra, não tem impureza das cinzas. Isso tem a ver com as cinzas. Então pergunta, por que Rabi Shimon disse no caso da placenta a mesma coisa? Sendo do ventre da mulher, a placenta, com o feto decomposto. Disse Rabi Shimon, esses resíduos não transmitem impureza. איזה סחזיתות נאונסנס סינזה? תימו אותו נומי, נו אלה קו, הנצל, אה אותרה קויזה. סום, דום פורקי ג'יסירה בשמון כסי נצל, איזה סחזיתות דיסובידוס, דקומפוסטוס, נאום טרזמיטי עם פרזו דפלסית. תראו, פלג מראה, אמר רבי יוחנן, משום ביטול ברוב נגובה, פלג רבי יוחנן, מוציא פור ביטול ברוב, איזה חזידוס פורסיסו טרזמיצ'יריו אימפורז. מרנו סיופטוס דסובאוס, דקומפוס, קומפלטמנט שנו ונטרי, איסו טרזמיצ'י אימפורז. מסתים ביטול ברוב. כונדוסאי איזה חזידוס, סאי מיוריה ג'סנגי דו פרטו. Nessa mistura tem maioria sangue do parto, minoria resíduos do feto. A maioria cancela a minoria, então não tem impureza do falecido. Basta Rabi Yohanan também, como Rabi Yohanan já disse, Amar Rabi Yohanan, disse Rabi Yohanan, Rabi Shimon e Rabi Elezer ben Yaakov, Amru Dabar Echad. Rabi Shimon e Rabi Elezer ben Yaakov falaram a mesma coisa. Rabi Shimon Ad Amram, Rabi Shimon, como a gente acabou de ver, a maioria sangue do parto cancela a minoria resíduos do falecido, do feto. רבי אליעזר דתנאי, רבי אליעזר פלון המשנה, רבי אליעזר בן יעקב אומר פלא וסבי. במה גרסה ששאפה חררת דם, הרי זו תיקבר ופטורה מן הבכורה. אם עשה משנה סטרטה, דו אסונטו דו פרימוג'נית. גאו זו מבקה, נונקה צ'יידה דו קרי, תו פרימירו פיליוצ'י, אה פרימוג'נית, תהיה סנצ'ידאג'י, תיקסי סקריפיקדו, נון פודמוס זה טרבליה, סלימוכי תיקסי אינטחדו. Saiu do ventre dessa vaca uma hararadam, ou seja, um volume de sangue seco. Fala na Beza Ben Yaakov, esse volume tem que ser enterrado. E esse é o primogênito. O próximo que nascer não é mais primogênito. Betane Rabi Hiya lá, e Rabi Hiya disse sobre isso, Enametamea lobe magá velobe massá. Disse Rabi Hiya algo que não faz sentido conforme o que a gente falou. Disse Rabi Hiya, esse volume de sangue seco não transmite a impureza de nevelá. Quando o animal morre, ele, não através do abate, como nesse caso, ele tem uma nevelá. Quem encosta se impurifica, quem carrega se impurifica. Disse Rabi Hiya, esse volume de sangue seco não transmite a impureza de nevelá. Pergunta, o meachá xerá metameá lobe magá lobe maçá, amai ticavê. Se não tem impureza de nevelá, é porque não é considerado como corpo do primogênito. Se fosse, seria uma nevelá. Então, se não é considerado como corpo do primogênito, por que tem que ser enterrado? Não é o corpo do primogênito. Espera, que dele farsemá, sheikturá mirabechorá. O motivo é para divulgarem que o próximo filhote dessa vaca não é o primogênito. Ou seja, esse volume de sangue seco não é considerado como corpo do primogênito. Não teria que ser enterrado. O motivo que tem que ser enterrado é para que seja claro para as pessoas que o primogênito já saiu. Para as pessoas saberem que isso que saiu, que vai sair depois, o próximo filhote dessa vaca não é o primogênito, é um filhote laico. Então pergunta, ama Vlad Mealio. Então o que se vê? Que isso que saiu é o primogênito. Então, por que disse Rabi Hiya que não tem impureza de nevelá? Se é o primogênito, tanto que o próximo não é o primogênito, então deveria ser uma nevelá. Deveria ter impureza. Amar Rabi Yohanan, Mishum Bitul Berov Naguba. Então explica Rabi Yohanan, isso que disse Rabi Eliezer ben Yaakov, como Rabi Shimon antes, tem Bitul Berov. Isso que saiu é o primogênito. Mas quando saiu, saiu minoria da mistura. A maioria da mistura era sangue do parto. Então a maioria cancela a minoria. É como se o corpo do primogênito não existe mais. Se cancelou e não tem impureza de nevelá. Continua. Amar Rabi Ami, Amar Rabi Yohanan. Fala o sábio. Em nome de Rabi Yohanan. O modelo de Shimon, Sheimot Mealeidá. Rabi Shimon disse quando a mulher... ela estava grávida, o feto faleceu, se decompôs no ventre, saiu, não tem impureza do recinto, não tem impureza do falecido. Impureza do falecido não tem, mas impureza do parto sim tem. Ela tem impureza do parto. Amara o sábado de Rabiame, falou um sábio para Rabiame, Asbira lachtama de Rabi Yohanan. Eu vou te explicar o motivo de Rabi Yohanan. Damar kra, כוס דו פסוק, אישה כי תזריע בידה זכר, אפילו לא ידע אלא כן שהזריע את מי הלידה. ופסוק ג'יז, המולר תזריע, אלא סמאו, אי אלא דו הלוס, יעתן פורט דו פר. פקטור עדין פלט תזריע. טוב, פלו איסי אנסיון, כי תורה ויודע מה ג'יקה, כי מנו כי הוא כסיוד ואינטרי דלה, את שסובידו כמו זרע, או חזידוס דו פטו, tem impureza do parto. Disse Rabi Shimon que não tem impureza do falecido, mas impureza do parto tem. Isso eu falei aqui em Mará, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre esse assunto. Vamos ver uma nova Mishnah. Saiu do ventre da mulher bebês anormais, que se faz com a impureza do parto, com muito mais. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.